Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.
Olá, Maria Cunha Louro.
Olá, Sofia.
Bem-vindo a mais um Mentalidades.
Sim, e para falarmos de temas
hoje
que nos convocam e provocam várias questões, várias angústias, vários desafios.
Sem dúvida, a vida é um desafio.
E muito interessante.
Um bom desafio.
Eu gosto muito.
Exato. E hoje vamos falar de pais e filhos.
Sim. Quando os pais se tornam filhos.
É isso mesmo.
E que não é fácil.
Pois, imagino. Não é mesmo?
Que é complexo.
Bem, isto é, no fundo, isto é o natural ciclo da vida, não é? Se tudo correr bem, há uma altura em que os papéis invertem-se de alguma forma e isso não é assim tão fácil quanto isso.
Torna-se muitas vezes difícil, embora, como disseste muito bem, é o ciclo da vida, até é bom sinal, é sinal que estão vivos, é sinal
Exato.
Que estão cá.
Se correr bem, de facto, é porque, pronto, as pessoas estão cá.
Mas é difícil aceitar que os nossos pais envelhecem. Demora mesmo, ou seja, que aquelas pessoas que cuidaram de nós, que nos ajudaram em vários momentos, que eram eles os principais cuidadores, o nosso porto de abrigo, muitas vezes, exatamente com o envelhecimento, nós é que passamos a ter que cuidar. Durante muito tempo, eles são as pessoas que nós recorremos para partilhar angústias, preocupações, que são os nossos conselheiros, os Exato. Nossos principais conselheiros, aqueles que nós confiamos a 100%. E o que é certo é que isso vai, quando vamos constatando que afinal temos de ter cuidado, não podemos preocupar. Não podemos dizer certas coisas, porque dizer aquilo que já dizíamos antes, naquele momento da vida, pode ser um fator de stress para aquela pessoa.
Exatamente.
E se a pessoa tem problemas cardíacos, se é outro tipo de atenção alta, há que ter aqui algum cuidado.
Claro.
E nesse sentido, leva a que vamos ficando mais. Temos alguma cerimónia, não é?
Exato.
Vamos tentando evitar ao máximo
as preocupações.
E o que é certo é que aos poucos os papéis vão se invertendo e muitas vezes vai aparecendo de forma gradual. E portanto este papel de cuidadores surge com alguma antecedência até ao momento. E aqui obviamente que temos vários tipos de dependência, obviamente,
claro.
Porque sabemos que a longevidade é algo que está a acontecer, portanto, é esperado que o número de pessoas que vivem com algum tipo de doença aumente, nomeadamente as neurodegenerativas. No caso da demência, por exemplo, Sofia, espera-se que, ou a projeção é que o diagnóstico triplique de 50 milhões para 152 milhões até 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde. E aqui então, quando o pai ou a mãe se torna totalmente dependente. Portanto, há aqui um ciclo que se inicia não só com o cuidar externo, mas também um processo interno. Portanto, que é preciso aceitar, entender, estabelecer e trabalhar novas habilidades, nomeadamente de comunicação. E que muitas vezes, se tu pensares, quando pensamos em cuidar, de alguma forma nós somos ensinados como cuidar de um filho, como cuidar de uma criança.
Exato, sim. Geralmente associa-se o cuidar à criança. Sim.
Não, portanto, há cursos até para, portanto, aprendermos a ser pais.
Exatamente.
A cuidar de crianças antes que ela nasça. E se pensarmos, não há nada, pelo menos que eu saiba ou que conheça, que nos ensine a cuidar dos nossos pais.
Exatamente.
Que eu acho muito importante também. Da mesma forma que há cursos,
sim, não estamos preparados,
formações para cuidar, ser melhores pais.
Sim, fala-se muito, não é?
Eu acho que seria importante haver formações, cursos para cuidar dos pais. E cuidar de diferentes formas.
Claro.
Portanto, se tem uma doença,
dependendo das doenças, exato. Se mentalmente a pessoa está bem, mas não está fisicamente, se
de facto mentalmente não está, ou se há alguma demência e aqui, portanto, está bem fisicamente, mas não está do ponto de vista mental.
São muitas variantes.
São muitas variantes e muitas vezes lá não temos experiência.
Pois não.
temos presos a ser cuidados e não a cuidar daquelas pessoas. Uhum. E isso leva a níveis de stress, de ansiedade, de tensão, de adaptação. E eu acho que perante esta situação temos dois caminhos. Temos o caminho em que aceitamos e procuramos oportunidades.
Uhum.
Ou temos o caminho em que pode ser uma experiência terrível para o filho ou para a filha. Depende muito da forma como nos posicionamos perante aquela situação.
É sempre uma situação difícil.
É porque... e aqui também acho importante aqui diferenciar algo que é a dinâmica familiar, antes, uhum, daquela questão acontecer. Ou seja, quando, okay, passas de facto a ser o cuidador. E a forma como tu vais lidar com isto tem a ver com a dinâmica familiar.
Uhum.
O que é que eu quero dizer com isto? Se de facto havia uma relação, uma dinâmica saudável, positiva, de interajuda, de equilíbrio,
uhum,
não é? Baseado no cuidado, no cuidar, no amor, no respeito, então os filhos acabam por perspectivar aquela nova situação com base nesse cuidar, nesse, uhum, respeito, tendo ali algumas dificuldades
claro,
de adaptação,
sim,
muito bem, mas eu acho que é mais fácil. A questão é quando a dinâmica familiar antecedente à situação era complicada, era tensa, em que do ponto de vista afetivo era negativa.
Uhum.
E cuidar daquelas pessoas, ou cuidar daquela pessoa quando o passado e as experiências não foram as mais positivas, eu acho que é o verdadeiro desafio.
Pois. Verdadeiramente difícil.
A nossa história familiar,
o fardo ainda é maior, não é?
Porque a nossa história familiar influencia. Influencia a forma,
claro,
como estabelecemos não só a relação com os outros, mas a relação com os nossos pais.
Uhum.
E então, quando eles estão fragilizados, tão vulneráveis, essa memória que temos em nós, a memória,
sim, sim,
não, tão importante, pode levar, de facto, a situações de grande confusão, de grande angústia. E é preciso perceber se a pessoa está capaz ou não de lidar com a situação.
Claro. Portanto, e atendendo a esta história e dinâmica familiar vivida antes deste momento, portanto, isto pode ser encarado, se a vivência foi positiva, como uma oportunidade de retribuição, fortalecimento de laços, se a dinâmica foi negativa, portanto, o fardo ainda ser maior e mais difícil, e assim, sei lá, e no limite dos limites, se a vivência familiar foi muito má, muito negativa, isto pode ser encarado como uma vingança?
Pode. Sofia, por mais que custe assumir,
claro, uhum,
há filhos que maltratam os pais. Obviamente não há justificação para isto, porque a pessoa tem que ser adulta e ser capaz de dizer: eu não estou capaz de cuidar desta pessoa porque tenho um passado, tenho uma mochila, uma experiência que não me permite ser uma pessoa equilibrada. Portanto, não projetar um passado, os fantasmas no passado, naquela pessoa que está fragilizada naquele momento, mas sabemos de algumas situações em que, naquele momento, há um aproveitamento para se vingar,
uhum,
para levar a outra pessoa a sentir, ou pelo menos a ideia que a pessoa tem.
Exato, que tudo isto é um pouco subconsciente também, se calhar, não é?
Há pessoas que têm essa consciência.
Ok.
E ter essa consciência, mesmo assim, avanço. Há pessoas que não têm essa consciência, portanto, e fazem, e cometem, praticam comportamentos que não são nada simpático, muito pelo contrário, mas há situações que podem levar a questões de maus-tratos, de violência,
uhum,
até.
Uhum.
Portanto, quando isto chega a este limite, ou tal limite, obviamente estamos a falar
de um limite, claro.
Eu acho que não é a pessoa que está a ser cuidada que tem a capacidade de impor limites, porque até muitas vezes não está capaz disso naquele momento. Mas é o próprio perceber e perceber que não é capaz.
Uhum.
Portanto, temos aqui, como tu disseste, pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma oportunidade, mesmo assim, no limite, e se tiver esta consciência de melhorar a relação com aquela pessoa.
Pois.
Se até então isso não foi possível,
uhum,
pode ser a oportunidade de conhecer aquela pessoa de outra forma, de estabelecer relações afetivas, emocionais, positivas com aquela pessoa.
Uhum. De curar,
eu dizia,
a relação até.
Há sempre dois caminhos, quer dizer, há vários, mas perante, tu podes optar. E é aqui que eu acho que reside a verdadeira questão. Tu podes optar por estabelecer uma relação confortável, positiva, cuidadora, ou podes optar por continuar numa relação doentia, pesada, que seja vista como uma prisão dolorosa, que cria angústia, é um momento de decisão.
Obviamente que não é fácil, não é? E que obviamente pode gerar frustrações, negação, mas o que é certo é que a partir do momento em que a pessoa assume a tarefa, o papel de cuidar, também tem que ter essa responsabilidade. E não se pode desculpabilizar, porque me fez determinada coisa.
Claro.
Não, é uma pessoa responsável e tem que ter essa responsabilidade. Não é só cuidar por cuidar. Não é só cuidar para parecer bem aos outros.
Uhum.
Ou para se sentir confortável com a sua consciência. Tem que ser responsável nas suas decisões.
Claro. Consciente, não é?
Sim. E, portanto, cuidar do outro também é cuidar de si e perceber os seus limites.
E no fundo, aqui no meio de toda esta inversão de papéis e inversão de hierarquias, a fronteira entre cuidar e infantilizar pode ser muito, muito estreitinha, ou não?
Muito. Como somos ensinados ao longo da vida que cuidar está mais relacionado com as crianças...
Pois, como disseste há pouco, exato.
É fácil infantilizar, isso é um problema, isso só vai agravar o problema. E portanto, generalizar dificuldades ou infantilizar a pessoa, ou o idoso, uhum, por exemplo, são atitudes muito negativas por parte dos filhos e devem ser evitadas. Portanto, há que respeitar a história daquelas pessoas, respeitar os sentimentos e perceber, porque o respeitar é a questão da autonomia,
uhum,
porque a pessoa pode estar dependente fisicamente, imagina,
uhum,
mas, portanto, ter capacidade de tomar a decisão. Portanto,
claro,
está perfeitamente capaz, tem a sua capacidade intelectual e cognitiva, uhum, completamente salvaguardada.
Uhum.
Não é por estar numa situação, imagina, numa cadeira de rodas, ou não se poder movimentar, que não está capaz de tomar decisões e às vezes é difícil
separar
aqui este limite, não é?
Uhum.
Há de facto dificuldade. Porque quando falas em cuidar ou trocar papéis, sabes até que ponto é que nós de facto trocamos papéis quando cuidamos dos nossos pais? Trocamos de papéis, Sofia, ou mudamos de função?
Pois, porque na verdade nós continuamos a ser os filhos e eles os pais.
Sim, há uma hierarquia familiar, sempre,
uhum,
houve.
Uhum.
Não estou a falar das relações estabelecidas, positivas,
sim,
ou negativas.
Exato.
Estou a falar de uma hierarquia. Uhum. Portanto, aquelas pessoas que nos acompanharam uma vida inteira e que continuam a acompanhar,
claro,
que continuam a acompanhar, continuam a ser os nossos pais, continuam a olhar para nós como se fôssemos sempre pequeninos.
Uhum.
Podemos ter 40, 50, os nossos pais olham sempre para nós dessa forma. Sempre cuidadora.
Uhum.
Portanto, não sei até que ponto é que é trocar papel, mas eu acho que é trocar de função.
Ok.
E a função de eu era cuidado e passei a cuidar. Daquela pessoa continua a ser o meu pai ou a minha mãe. Não deixou de ser o meu pai,
claro,
e a minha mãe.
Claro.
E portanto, o respeito também por essa hierarquia e ter essa consciência que aquela pessoa está dependente,
uhum,
naquele momento, não alterou o papel. E o reconhecimento desse mesmo papel
não
na dinâmica
e não tira, não,
familiar, sim.
Exato. E não retira dignidade também, porque infantilizar de alguma forma retira um pouco de dignidade daquilo que é aquela pessoa que foi.
Sim, tira. Se a pessoa estiver consciente,
exato,
se a pessoa estiver, portanto, capaz de entender aquilo que se passa à sua volta, de repente perceber que a questão infantilizar é.
Ela pode sentir isso.
Sente isso. Muitas vezes tu falas com algumas pessoas, em alguma idade, e sentem que são crianças aos olhos dos filhos. E não são, na verdade.
São.
Porque nós, as crianças, educamos. Os pais vimos cuidar.
Uhum.
São coisas diferentes.
Claro.
Tu podes estabelecer. É uma nova dinâmica familiar, é verdade, porque se inverteu ali a tal função. Mas o que é certo é que aquelas pessoas são mais velhas, têm outra experiência e que são capazes muitas vezes de continuar a ajudar a outro nível. E, como tal, também evitar passar a mensagem que aquela pessoa é um problema.
Pois. Claro.
Não temos cuidado.
Sim, sim.
Dizemos à frente da pessoa que ela passou a ser um problema.
Sim, sim.
Que é só dificuldades.
Claro.
Não evidenciamos o que ela tem, não temos alguma tendência até para infantilizar, só apenas dizer que ela é um problema, que só dá trabalho, que passou a ser um fardo.
Uhum.
É importante, até para a autonomia daquela pessoa.
Daquela pessoa, claro.
Perceber que, independentemente da situação que está, continua a ter outras capacidades, uhum, e pode potenciar essas capacidades. E para a pessoa que está a cuidar, o filho ou a filha que está a cuidar, isso é positivo. Portanto, levar a pessoa a criar autonomia e também ter respeito pelo próprio e pelos,
exato,
outros.
Pois.
Não é?
E no meio de toda esta dificuldade, que pode, pronto, que é certo, que é certamente para os filhos cuidar e gerir esta situação mais vulnerável dos pais, há um momento, pergunto-te, claro, em que fazemos assim uma projeção, ou seja, olhamos para os pais e vemos-nos a nós próprios um dia também naquela situação. Isto também não deve ser fácil.
Sim. Olhamos e podemos pensar ou não, depende de pessoa para pessoa, como é
claro,
óbvio, mas pode ser uma projeção. Quando eu chegar aqui,
uhum, como é que vai ser?
Como vai ser? Vai ser assim? Vou ficar tão dependente. A questão da finitude.
Uhum.
A questão que muitas vezes é quando chegamos a determinadas idades, a determinados momentos de dependência, que nós pensamos na finitude, na dependência em relação aos outros. E ter um pai ou uma mãe naquela situação remete, não digo obrigatoriamente,
uhum,
mas faz-te ponderar, sobre ti próprio.
Exato.
Porque de facto a esperança média de vida está a aumentar e eu não sei até que ponto é que a qualidade de vida está a aumentar.
Pois. Aliás, como há pouco falaste do aumento da demência, não é? Isso não é qualidade de vida.
Se as pessoas estiverem a sofrimento,
claro,
se não houver quem ou uma instituição,
uhum,
e aqui também muitas vezes a questão dos próprios filhos, qual o momento, ou seja, estou capaz ou não, tenho capacidade, devo colocar no ar, devo colocar, portanto, numa casa de saúde que possa de facto ajudar o meu pai ou a minha mãe a ter melhores condições de saúde, nomeadamente. Às vezes também é difícil.
Muito.
São fronteiras difíceis.
Claro, não só tomar a decisão de emocional, mas muitas vezes até porque economicamente não é possível.
Não,
por
é,
exemplo,
possível.
Não é
possível.
Claro.
Não.
Portanto,
além de tu em Portugal tens uma falta de resposta social,
claro,
para fazer face exatamente a este. É um. Que temos mais idosos.
Exato.
E as respostas sociais não são as melhores. Aliás, tu tens muito abandono em hospitais, uhum, de idosos, que são,
exato,
os filhos que abandonam. E não estou a dizer que o façam de forma intencional ou que queiram fazer. Às vezes não têm as condições,
claro,
da habitação,
uhum,
não têm condições do ponto de vista financeiro. E a questão, temos aqui, temos que olhar para este problema de uma forma mais séria, que eu acho, uhum, que não se olha. Claro, já temos o estatuto do cuidador informal. Portanto, que alguém que cuide pode, de facto, e ter o cuidador informal principal e secundário,
uhum,
e aconselho as pessoas, se tiverem, portanto, a oportunidade e acharem que podem ser uma mais-valia, a informarem-se, portanto,
claro,
para ir ao site da Segurança Social e colocar o estatuto do cuidador informal e obtenham, uhum, um conjunto de informações,
okay,
e eu acho que,
uhum,
é igualmente importante.
Muito,
mas o que é certo é que, muitas vezes, no dia-a-dia, é difícil gerir. Como é que se pode tornar este processo mais saudável ou mais,
uhum,
mais equilibrado? Eu acho que ter consciência dos limites e assumir a responsabilidade igualmente de forma consciente. Procurar alternativas, procurar respostas de acordo com a situação atual. E por vezes também é difícil tu perceberes isto.
Claro.
É?
Claro, porque a pessoa está embrulhada, entre aspas, não é? Na situação, e que é muito emocional, e portanto é difícil fazer essa avaliação, mas tem que ser feita.
Se tiver capacidade financeira, porque é preciso ter capacidade financeira, obviamente, procure um aconselhamento, uma especialização,
uhum,
para apoiar, para poder ouvir determinado tipo de respostas, diferentes opções, porque às vezes as pessoas não sabem, muitas vezes as pessoas não sabem. Nós falamos
muitas vezes disto, desta forma, uhum. mas o que é certo é que quando a pessoa precisa
claro.
e tem que tomar uma decisão, uhum. não sabe quais os recursos que existem, quais os mecanismos, onde pode recorrer, como recorrer. Uhum. Temos muitas vezes a dificuldade do acesso à saúde, como sabemos, e cada vez há mais. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que concorrem para este equilíbrio, para uma relação que de facto se inverteu, mas que é necessário, mais do que nunca, ser saudável, para que o cuidado seja de facto um bom cuidar.
Gostei.
Gostaste? Ainda bem.
Gostei muito.
Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.